Bem. Meus senhores, vamos então dar início à audição da Associação Portuguesa de Designers no âmbito do grupo de trabalho para o processo legislativo, iniciado pelo projeto de lei 183/10 e pela proposta de lei 116/10. Agradecer a vossa presença, antes de mais, e pedir desculpa pelo atraso. Nós, na audição anterior, os trabalhos começaram um pouco mais tarde e prolongaram-se também um pouco mais. Estas audições, como creio que os senhores sabem, surgem no âmbito de um processo de revisão do Decreto 7373. Nós estamos a convidar para partilharem a sua análise e as suas reflexões connosco um conjunto de atividades que queremos representam os vários setores que, de forma mais direta ou menos direta, estão relacionados com o processo de planeamento, projeto e construção em Portugal. E, portanto, foi nesse sentido, foi nesse âmbito que os convidámos a estarem aqui hoje connosco. Estas audições têm estado a decorrer no seguinte formato: os nossos convidados fazem uma primeira intervenção que nós pedimos que tentem contê-la no prazo de 10 minutos. Não seremos com certeza impiedosamente rígidos. Depois, os seus deputados presentes colocarão as questões que entenderem, sendo que depois, a seguir, os nossos convidados terão uma segunda intervenção para responder às questões e, eventualmente, complementarem a sua primeira apresentação. Passava de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Designers, pedindo-lhe que, se favor, depois de apresentar os seus colegas e não se esquecendo de utilizar o microfone. Muito obrigado.
Bom dia, muito obrigado pelo convite que foi endereçado à Associação. Esta nossa senda em relação a este decreto-lei começou já há mais de um ano, a quando da manifestação dos arquitetos, que depois deu origem àquela proposta que eles fizeram e que depois está agora a ser conciliada com a proposta de lei 116/10. Nós, na altura, pedimos então, até para ser recebidos pela Comissão do Trabalho e da Segurança Social, como a senhora deputada se deve recordar, e tivemos a oportunidade, nessa ocasião, de expressar alguma preocupação da nossa parte face à proposta da Ordem dos Arquitetos, concretamente. Entretanto, tivemos conhecimento do 116/10, que, pronto, depois, nessa altura, pedimos desde logo para ser ouvidos também nesta questão. Porque houve algumas questões muito importantes para nós, com as quais nós discordávamos bastante em relação à redação que estava proposta. E, portanto, apesar de ter sido já aprovado na generalidade, e nós, lamentavelmente, não podemos ter sido ouvidos logo antes, portanto, antes dessa aprovação, penso que ainda poderemos fazer algumas propostas que eu julgo que são, de facto, muito importantes. Nós trouxemos. Que já temos feito há algum tempo, porque quando eu falei com o Sr. Deputado até que ficou mais ou menos alinhavado que devíamos fazer isso, fizemos um parecer sobre a redação do 116/10. Eu peço desculpa, não pude trazer uma coleção para cada um dos senhores, portanto, entreguei só. Pronto. E aquilo que nós trazemos é um primeiro parecer. Um comentário também sobre a contextualização dos nossos argumentos. Depois temos um dossiê já com propostas de redação concretas em relação à proposta de lei portanto, em concreto. E depois temos uma pequena apresentação do currículo da Associação Portuguesa de Designers, que já existe desde 76. Eu vou usar esta nossa documentação como cabo, se me permitem. E, portanto, nós Começamos por dizer que concordamos, de facto, que é tudo importante que esta lei entre em vigor, já que, de facto, é preciso atribuir responsabilidade a técnicos com as habilitações necessárias para o efeito. Portanto, aquilo que, de facto, passava e que era consubstanciado com o 103, para o 73, de facto, quer dizer, levava a situações bastante confusas. E, portanto, nós damos todo o apoio a esta iniciativa e à criação desta lei. Aquilo que, de facto, nós levantamos problemas é que, de facto, como já disse há bocado, os designers não estão aqui devidamente enquadrados. Aquilo que nós começamos por chamar a atenção é que, apesar de haver zonas específicas de intervenção de cada um dos profissionais que são formados para o efeito, inevitavelmente existem áreas de sobreposição. E não é preciso irmos ao caso das obras ou do espaço público ou da construção da cidade, que será, se calhar, aqui o principal tema deste decreto-lei. Nós lembramos, por exemplo, os entrecruzamentos entre a biologia e a medicina, a psicologia clínica com a antropologia, a história com a arqueologia e muitos outros. Há de haver áreas de entrecruzamento. E, portanto, no nosso caso, nós achamos, de facto, que vai haver multidisciplinaridade da aplicação desta lei e, pelo facto, nós chamamos a atenção para isso. Como, por exemplo, temos um espaço interior num edifício pré-existente, por exemplo, um banco, um museu, um restaurante ou uma repartição de estrado, o designer está a exercer a sua atividade enquanto espaço arquitetónico, organizando e estudando os seus equipamentos. Está a tornar possível que as pessoas usufruam desse espaço e que este cumpra uma função. O designer atua no espaço exterior, criando, por exemplo, um mobiliário urbano para um espaço verde público. Ele está a interdisciplinar com o arquiteto paisagista que projetou o espaço e com o arquiteto que criou a envolvente arquitetónica. Isto é apenas um dos exemplos que aqui pomos. Uma das questões que nós chamamos de atenção é que o designer é, de facto, tal como os arquitetos ou como os paisagistas, um autor. E isso vem consagrado, digamos assim, no Código dos Direitos de Autor. E nós pensamos que, a partir daí, as habilitações que os designers têm e as áreas específicas de intervenção, que têm todo o cabimento os argumentos que aqui apresentamos. Temos a seguir um pequeno enquadramento da atividade do designer em Portugal. Posso dizer que a atividade começou nos anos 50, ainda não de um modo, digamos assim, oficial. A partir do 25 de abril de 74, começam-se a implantar os cursos de superiores de design em Portugal e foram surgindo, foram florescendo primeiro nas escolas de Belas Artes do Porto e de Lisboa e depois até às 37 licenciaturas que se verificaram em 2006, se não estou em erro. Nós temos aqui, depois eu posso passar para lá, para rever esses números. Passando um bocadinho à frente, para não vos fazer perder muito tempo. Vamos começar por enfatizar algumas questões neste enquadramento que nós estamos aqui a apresentar, que consideramos significativos na importância da atual atividade do designer e que não foram ponderados na proposta de lei 116/10. Primeiro, temos um reconhecimento pelos sucessivos governos, há mais de 15 anos, do peso do design enquanto agente de dinamização e de inovação da economia na indústria do país. Depois temos que foram vários e avultados os financiamentos e incentivos da União Europeia, foram conduzidos pelo Estado para campanhas de sensibilização, dinamização e formação no campo de design. Depois temos, como já disse, a existência de 37 licenciaturas homologadas pelo Governo, sendo que 24 pertencem ao ensino público. Portanto, temos aqui um forte financiamento do Estado à formação dos designers. E estas 37 licenciaturas abrem, por ano, cerca de 1.000 a 1.600 vagas. Entre 1994 e 2005, estima-se que se tenham formado mais de 10 mil pessoas. Estima-se que existiram, mais ou menos em Portugal, cerca de 18 mil designers licenciados. Uma importante parte do mercado de trabalho dos designers está ligada à elaboração e coordenação de projetos de interiores, outros projetos sujeitos também a licenciamento municipal são da competência específica do designer. Estão neste caso equipamento e mobiliário urbano, a sinalética e sinalização, entre muitos outros. E já a partir do corrente ano passou a existir no IRS um código específico de design de 2007, peço desculpa. E a partir deste ano, 2008, passou a existir a atividade de design para as empresas, ou seja, no CAI, e a profissão de designer no CNP está a ser desenhada e calcula-se que entrará em vigor para o ano. Era para se entrar em vigor este ano, mas tal não foi possível porque não houve fundamentos a nível europeu para o CNP se efetivar. Todos estes pontos, quanto a nós, não estão a ser devidamente tidos em conta na proposta de 116/10. Como considerações gerais à proposta de lei aqui abordada, concordamos, como já disse, que a proposta deve abranger não só o tipo de obra. Isto porque, na prática, nem sempre se trata estritamente de uma obra de construção civil ou de edificação, como o texto em análise acaba por subentender. Está-se a criar uma legislação cujo âmbito de aplicação é já por si bastante amplo. E isto é uma questão que nós queremos enfatizar de facto, porque, como todos sabem, as câmaras municipais vão depois fundamentar todo o regulamento, por exemplo, a ocupação do espaço público, mobiliário urbano e por aí fora, inclusive a publicidade, da sinalética e tudo mais, baseado em decretos-leis como este. E, portanto, e daí torna-se, e isso é um mercado de trabalho-chave para os designers, e, por quanto, é muito importante esta questão, de esta base ser bem definida. Portanto, estamos a falar de obras de licenciamento municipal, que é muito mais abrangente do que apenas as ditas obras de construção civil, não é? Considera-se diversos tipos de obras. Estamos a falar de um objetivo estabelecido de grande abrangência, que obriga a uma reflexão aprofundada sobre os fundamentos dos quais esta lei vai assentar, nomeadamente quais os conceitos de projeto de obra que aqui devem ser, de facto, considerados. Uma vez que a lei se aplicará a obras que podem não ser de edificação, como, por exemplo, de sinalética, mobiliário urbano ou publicidade. Também por esta razão, os espaços interiores devem ser considerados autonomamente nesta lei, conforme já sucede com os espaços exteriores. Portanto, estamos aqui a estabelecer o paralelismo a partir do que foi estabelecido para os espaços exteriores que estão atribuídos, no caso, na proposta, aos paisagistas. Não se trata de manter a coerência apenas, trata-se sobretudo de considerar o que acontece na realidade, uma vez que frequentemente se verifica que o edifício e os seus interiores obedecem a projetos autónomos de autores diferentes e concretizam-se por obras diferentes. Basta ir, por exemplo, um centro comercial e várias são as obras das lojas que estão a ser feitas e a estrutura do centro comercial há muito já está feita, não é? Para além disso, esta lei estabelece quem são os técnicos habilitados para serem os autores dos projetos, bem como os diretores e coordenadores das obras aqui consideradas. Logo, se a abrangência está estabelecida para os tipos de obras, então esta lei também terá que considerar os diversos técnicos que, de facto, possuem as habilitações adequadas, sem prejuízo de perca de autoria. Facto incontornável é o certas competências serem comuns a mais do que um técnico. Já o demonstra, aliás, a proposta agora em análise, ao possibilitar a intervenção em espaços exteriores, tanto por arquitetos como por arquitetos paisagistas, conforme já enfatizei há bocado. Sendo a equipa multidisciplinar, isto é um argumento que nós gostaríamos de rebater também, nesta proposta as competências específicas de cada técnico que a constitui complementam-se. O coordenador não tem, de facto, que ter uma formação técnica completa sobre a totalidade das especialidades da obra em questão. A formação de competências do coordenador deve ser afim do tipo de projeto. Conforme acontece com as restantes atividades humanas, também a evolução natural da obra, da construção de envolvente, se aprofundaram todos os conhecimentos, diversificando-se as técnicas e os processos de produção. Torna-se assim obrigatória a distribuição dos conhecimentos por mais intervenientes e, por consequência, a maior especialização de cada um deles. Temos hoje um quadro socioeconómico bem diferente do de 73, conforme referido na proposta, o qual é consubstanciado pelo surgimento da formação e atividade específica dos designers. Os designers, ao não pretenderem fazer arquitetura, paisagismo ou engenharia, devem ser igualmente enquadrados neste processo, sendo-lhes também atribuídas as competências relativas à sua formação e atividades específicas. E agora passava a fazer alguns comentários concretos sobre o projeto de lei agora em questão. que, quanto a nós, contradiz toda a conjuntura da contemporânea, em que os designers estão, de facto, estabelecidos na sociedade, estão reconhecidos pelo governo, pela sociedade em geral, pela sociedade civil, como se costuma dizer, e há financiamentos e tudo mais, conforme já disse. E, portanto, este projeto de lei está a querer estabelecer que os projetos sujeitos a licenciamento municipal, seja qual for a sua natureza em causa e especificidade requerida, em caso algum poderão ser coordenados pelos designers. Permite-lhes apenas a elaboração de peças escritas e desenhadas. Dentro deste âmbito de ação, esta proposta de lei constrange-nos ainda a intervenções de projetos de menor complexidade. Classificação questionável, indefinida e, por vezes, até subjetiva, conforme consta na exposição de motivos. De qualquer modo, começando a enumerar os técnicos, será obrigatório referi-los todos, evitando-se juízos de valor que, ademais, podem também eles serem controversos e até subjetivos. Situa incorretamente os designers desta proposta de lei, já que considera equivalentes aos agentes técnicos de arquitetura e de engenharia, conforme explícito na redação do artigo 12. É inaceitável e contraditório os designers perderem a autoria dos projetos para os quais têm competências específicas, cuja formação é financiada e reconhecida pelo Estado, sempre que se verifique a necessidade do licenciamento municipal. Esta proposta vai, de facto, contra toda a evolução desta atividade, já que os designers têm o seu papel reconhecido na sociedade, intervindo e contribuindo com os seus projetos. Neste momento existem, conforme já disse, cerca de 18 mil designers. Com esta lei, parte destes profissionais deixarão de poder trabalhar na atividade para o que foram licenciados, ficando assim no desemprego. E agora eu fazia mais alguns comentários, como por exemplo, temos aqui, depois como poderão ver, na página, temos aqui o Código dos Direitos de Autor, onde os designers são devidamente reconhecidos. Depois temos outro anexo, que é uma lista que nós elaborámos de obras, de algumas das obras que nós encontramos no nosso dia-a-dia e que não existiriam se a proposta de lei entrasse em vigor mais cedo. Eu posso enumerar brevemente alguns, sei lá, o projeto de design interior da Biblioteca Nacional do Daciano da Costa, o projeto de teatro de Vilaré do Daciano da Costa, o Hotel do Porto Santo, o projeto da Loja das Meias do Edifício Castilho, já é de 81, enfim, museus, a Reitoria da Universidade de Lisboa, barreiras de proteção de espaços pedonais na Câmara Municipal de Sintra, sinalética urbana, projeto de sinaléticas, o Pedro Silva Dias, um designer mais contemporâneo, projeto de cabinas para a instalação de telefones públicos. Tudo isto, temos aqui do lado direito uma coluna com a exposição dos artigos que impediriam que os designers fossem os autores de todas estas obras que nós, como disse, já encontramos e que, muito, a nosso ver, claro, muito vieram a enriquecer aquilo que é o património e a sociedade portuguesa. Depois temos uma série de documentos que se podem encontrar em várias instituições, como, por exemplo, a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, no seu Guia das Profissões, tem lá descrito o que é um designer. Depois temos também aqui um pequeno levantamento muito ligeiro que nós fizemos do que é que tem sido o investimento em design pelo setor público. Temos e até ao atual quadro de apoio comunitário temos ações específicas para o design. Depois temos um pequeno estudo acerca do que tem sido o ensino superior de design em Portugal, em que poderão constatar os números que eu já apresentei, a evolução dos cursos, a evolução dos diplomados, a acumulação dos diplomados ao longo dos anos, também uma caracterização da formação, dos cursos por área de atividade, por aí fora. Depois temos também, como ilustração, o regulamento dos espaços públicos e da publicidade, neste caso da Câmara de Lisboa. Enfim, penso que temos aqui uma série de argumentos que, em todo o caso, gostaríamos de confrontá-los, caso haja alguma questão da parte dos senhores. Em relação a propostas concretas que nós fazemos, não sei se será a altura agora de apresentar, nós temos uma primeira lista que justifica as propostas de alteração à redação dos artigos a corrigir ou a retirar na redação da proposta de lei 116/10 que nos chegou. Começamos com o parágrafo 4 da exposição de motivos. Nós propomos que seja feita uma nova redação para que se refira a todos os técnicos habilitados para a elaboração dos projetos. Para o artigo 12 da exposição de motivos também, propôs-se uma nova redação que dê devida amplitude ao objeto da lei em proposta. Ainda dentro desta exposição, na linha 7, relativa à parte do 13º parágrafo, que expõe as opções sobre as quais a proposta de lei incide, deve-se corrigir o itálico para que a palavra designer, isto é uma luta que nós temos constantemente, a palavra designer, uma vez que ela faz parte do vocabulário português, não venha em itálico. Exclui-se a designação também, é uma proposta que nós fazemos, designer de ambientes, pelos motivos aí expostos, como podemos ver à frente. Propõe-se uma nova redação, que deve vir a amplitude ao objeto da lei em proposta. Retira-se a consideração desgrupositada e errada que pressupõe que a complexidade de um projeto é intrínseca à dimensão física do seu produto. A seguir, propomos uma nova linha no artigo 3º, que define espaços interiores, portanto, nesta parte mais à frente, em que estamos a definir vários conceitos, nós achamos que deve existir uma linha específica para espaços interiores. Para a linha N do artigo 3º, põe-se nova redação que dê devida amplitude ao objeto da lei em proposta, mais uma vez. Para a linha O do artigo 3º, propõe-se uma nova redação que dê devida amplitude ao objeto da lei em proposta, ainda outra vez, e que atribui as devidas competências aos designers. Para o parágrafo 1, do artigo 4, propõe-se nova redação que dê devida amplitude ao objeto da lei em proposta, e que, no artigo 3º, no artigo 4, nós propomos a mesma coisa. O parágrafo 2 do artigo 4 enquadra erradamente os designers nesta lei ao lhe atribuir apenas a elaboração de peças escritas e desenhadas e não a devida autoria e coordenação dos seus projetos conforme está previsto para os arquitetos e os arquitetos paisagistas e os engenheiros. Os designers não devem constar por isso neste parágrafo. Para o artigo 1 do artigo 4º, propõe-se nova redação que dê devida amplitude ao objeto da lei em proposta e que atribua as devidas competências aos designers. Para o parágrafo 1 do artigo 6º, propõe-se nova redação que atribua as devidas competências aos designers, nomeadamente a possibilidade de poderem ser autores dos seus projetos. Para o parágrafo 2 do artigo 8º, propõe-se nova redação que atribua as devidas competências aos designers, nomeadamente a possibilidade de poderem ser coordenadores dos seus projetos. A redação da secção 2 deve dar a devida amplitude ao objeto da lei em proposta, considerando a efetiva diversidade de projetos que hoje a lei e os regulamentos municipais obrigam ao licenciamento e autorização expressa e específica, bem como a autonomia da sua autoria e coordenação, seja na concretização da obra. A redação da secção 2 deve também atribuir nesta lei as devidas competências aos designers, pelo que eles deverão constar, por regra, em pé de igualdade com os arquitetos paisagistas e os engenheiros. Para o parágrafo 1 do artigo 10, propõe-se nova redação que dê devida amplitude ao objeto da lei em proposta, considerando a autonomia efetiva que os projetos de interiores têm e que atribua as devidas competências aos designers. A seguir ao parágrafo 2 do artigo 10, propõe-se um novo parágrafo, dando consideração à autonomia efetiva que os projetos de interiores têm e que atribua as devidas competências aos designers. A seguir ao parágrafo 5 do artigo 10, propõe-se um novo parágrafo, dando consideração à autonomia efetiva que os projetos de equipamento têm e que atribua as devidas competências aos designers. Para o parágrafo 1 do artigo 11º, propõe-se nova redação que dê devida amplitude ao objeto da lei em proposta e que atribua as devidas competências aos designers, expressando o conhecimento das suas habilitações de técnicos com especialização adequada. A seguir ao parágrafo 5 do artigo 11º, propõe-se um novo parágrafo que atribua as devidas competências aos designers, expressando o reconhecimento das suas habilitações de técnicos com especialização adequada. O artigo 12 enquadra erradamente os designers nesta lei ao lhe atribuir apenas a elaboração de peças escritas e desenhadas e não a devida autoria e coordenação dos seus projetos conforme está previsto para os arquitetos paisagistas e os engenheiros. Os designers não devem constar por isso neste artigo. Peço desculpa por estar-me a repetir, mas nós estamos aqui para enfatizar o nosso ponto de vista. Para além disso, os designers não têm qualquer interesse em elaborar peças de arquitetura. Propõe-se uma nova linha a seguir à B, para o parágrafo 1 do artigo 16º, que dê devida amplitude ao objeto ou em proposta, considerando a autonomia efetiva que os projetos interiores têm e que atribua as devidas competências aos designers. Propõe-se uma nova linha a seguir à C, para o parágrafo 1 do artigo 16º, que dê a devida amplitude ao objeto de lei em proposta, considerando a autonomia efetiva que os projetos de design de equipamento de exteriores têm e que atribua as devidas competências aos designers. Entretanto, nós subscrevíamos também a proposta da Ordem dos Arquitetos para a alteração do Rejulia, que entretanto já entrou em vigor, não é? E agora tenho aqui a proposta de aprovação com alguns comentários, que eu penso também estar aqui a ler isto tudo, eu penso que já aproveitámos. Penso que agora será demais estar a falar nisto tudo. Eu peço desculpa ter estado a ler, mas de facto isto acabou por ser a melhor estratégia que nós encontramos para apresentar isto. Portanto, agora estamos à vossa disposição.
Senhora Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a sessão e é curioso verificar o longo caminho que, no espaço de um ano e pouco, tiveram que fazer face à Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Agradecer-lhes também um trabalho fantástico que nos tratem aqui de participação relativamente à lei que está hoje aqui, à proposta de lei que está aqui hoje em cima da mesa. E dizer-lhes que, tal como na Iniciativa de Cidadãos, a profissão dos designers era uma grande novidade para o comum dos deputados que estava a trabalhá-la e conseguimos fazer algum caminho a partir da vossa informação. Estou certa de que as propostas que hoje trouxeram aqui, que são de acordo com a informação que nos foram passando, muito minuciosas, rigorosas e uma boa fotografia daquilo que é para vocês o exercício da profissão e o enquadramento na proposta do Governo, eu estou certo que conseguiremos, por certo, encontrar o melhor caminho dentro também do que é o desejo destes profissionais. Muito obrigada.
Deputada Bela Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também à Associação Portuguesa de Designers pelas informações que aqui trouxe. O Sr. Presidente foi bastante explícito e temos agora nós que fazer a digestão e digerir todas as informações e as propostas que nos apresentaram, mas foi bastante útil ter feito dessa forma sistematizada e termos agora o documento de suporte para em trabalho de back-office podermos fazer agora a nossa análise em termos políticos, em termos depois do projeto. Há aqui apenas uma questão que eu gostaria de perguntar à Associação, e é idêntica à pergunta que coloquei anteriormente com a Associação anterior. Existe da vossa parte algum trabalho no sentido de fazer uma verdadeira regulamentação e regulação da atividade no que diz respeito à atividade do designer? Porque, como eu dizia há bocadinho, a minha formação é jurídica e a minha vida profissional tem sido em autarquias. E nós estamos a falar dos 73-73, onde quem trabalha nesta questão em termos de projeto, em termos de obras, é basicamente engenheiros, arquitetos, agentes técnicos de arquitetura e engenharia, construtores civis e desenhadores. Portanto, basicamente são estas pessoas. E, portanto, surge agora, e eu acho que surge e bem, a dinâmica económica às vezes não tem sido, nem sempre foi acompanhada pela dinâmica do projeto, pela dinâmica necessária, daí às vezes culparmos tanto os nossos imigrantes por fazerem a maison que trouxeram de outros lados. Eles são os únicos que não têm culpa nenhuma, eles chegaram cá, traziam o dinheiro e queriam fazer. Toda a gente se aproveitou, desde o vendedor ao empreiteiro, ao desenhador, à Câmara Municipal, toda a gente se aproveitou, menos ele. Ele queria fazer, se lhe dissessem, se o informassem, se calhar teria sido bem diferente, e hoje está a ser corrigido muitos desses erros. E, portanto, eu gostaria de saber só se da vossa parte há algum trabalho no sentido de fazer a regulação da atividade, onde é que a atividade deve efetivamente estar, quais são os projetos não só no âmbito desta lei que estamos agora em discussão, mas onde é que o designer se deve localizar, onde é que deve estar regulada e regulamentada a sua atividade, e pela forma que nos puseram aqui, não só a introdução, como depois as propostas de alteração às leis em discussão, à lei em discussão, aos projetos em discussão, parece-me que há algum trabalho, mas gostaria de saber se existe um trabalho já sistematizado e organizado nessa medida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Vasco Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Associação, agradecer os contributos que aqui nos deixam. E, lateralmente, porque é uma coisa que nos facilita, certamente, se nos puderem fazer chegar esses contributos em suporte informático, certamente nos serão de uma utilidade extrema. Eu gostaria de replicar, de alguma forma, algumas das questões que coloquei na audiência anterior, designadamente aquelas que têm a ver com o conjunto de diferenças ou de semelhanças que encontram no desempenho que tem a vossa associação e que tem a Associação Nacional de Designers. Porque me pareceu que, de facto, havia aqui algumas distinções e permitam-me que repita a pergunta, também no sentido de perceber qual é o vosso ponto de vista relativamente a isto. E, sequencialmente, porque creio que também é importante, relativamente à informação que nos deixaram aqui, sobre a estimativa que têm de cerca de 18 mil formados ao longo de todo este conjunto de anos, para ter uma noção de quantos sócios é que neste momento representam, quem é que são fundamentalmente esses sócios, se são exclusivamente designers, que tipo de qualificação de grau académico é que eminentemente está representado nesse conjunto de associados. E uma outra questão que não tem tanto a ver com este tipo de desempenho, que tem a ver com a focalização da vossa atividade. Se no conjunto destes diplomas que estão em análise, que vão ter que ser rearranjados, se o focalizam sobretudo a atividade na área das obras públicas, designadamente nas autarquias locais, como também fizeram referência, ou se generalizam isto e não focalizando tanto nas obras públicas. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado pelos elogios que nos foram tecidos em nome da APD. Em relação ao suporte informático, apenas peço que nos enviem então um contacto, um e-mail, e a gente pode enviar em PDF estes documentos que enviamos agora. Começando pelo Sr. Deputado Helder Batista. Abel Batista, peço imensa desculpa. Não sei porque percebi. Peço desculpa. Quem que perguntava se existe algum trabalho de regulamentação da atividade. Bem, a associação existe desde 74. A APD existe desde 74, portanto, ou 76, peço desculpa, temos aqui o sócio número 1 connosco, e, portanto, completamos 30 anos, já há 2 anos, e nós, o princípio que nós temos é o seguir aquilo que são as organizações internacionais que regulamentam as associações profissionais, nomeadamente o ICOGRADA e o ICSI, que se juntaram agora há pouco tempo no IDA. Seguimos também as recomendações do Bureau of European Designers Associations, mais conhecido pelo BEDA, e portanto, e a partir daí nós estabelecemos as recomendações, não só em relação à atividade do designer, que tem que ver com as questões de ética e de antologia, mas como também em questões que visam defender as condições de trabalho dos designers, por exemplo, o que se tem passado, ou que sempre se passou com os concursos de design. Não sei se respondi de alguma maneira à sua pergunta com esta resposta. E em relação à criação de outros tipos de regulamentação, nós, neste momento, como associação privada que somos, procuramos, acima de tudo, agir nestas duas vertentes, defendendo os designers, mesmo que eles não façam parte da nossa associação. Respondendo ao deputado Vasco Cunha, quais são o conjunto de diferenças que lá em D? Eu não gosto de me pronunciar muito acerca do que é que são os outros. Aquilo que eu lhe posso dizer é que a APD existe desde 74 ou 76, volto outra vez, e entretanto surgiu a AND. A AND nunca teve qualquer iniciativa para contactar ou para se relacionar oficialmente com a APD, e portanto nós respeitamos o livre associativismo, mas nós entendemos que talvez fosse a AND que devia tomar a iniciativa de contactar a APD. E vou-me ficar por aqui em relação a comentários com a AND. Quem são os sócios? Nós somos uma associação que, ao ter-se formado na época em que se formou, em que ainda não havia designers licenciados em Portugal, temos uma grande diversidade de sócios ainda, apesar de a tendência para a homogeneização para os designers licenciados tem-se vindo a verificar. Ou seja, por exemplo, o Daciano da Costa, que será talvez assim o designer de equipamento mais emblemático que temos em Portugal, ele é formado em pintura, não é? Ele depois teve o arquiteto honoris causa, faz parte da ordem dos arquitetos, mas ele é formado em pintura. E muitos foram os designers que se inscreveram na associação e que foram sujeitos a uma avaliação do seu trabalho, e como não tinham licenciatura, nós, na altura, e até hoje ainda, prevemos a admissão de sócios através da avaliação de um portfólio. E, portanto, temos formações diferentes, temos arquitetos também, temos inscrito ainda na nossa base de dados, por exemplo, o arquiteto Cisa Vieira, que também será assim um dos grandes emblemas portugueses. E aquilo que nós temos de certeza é que fazem parte da nossa base de dados os designers mais emblemáticos de Portugal. Portanto, já referi o Luciano da Costa, já referi o arquiteto Cisa Vieira, o arquiteto Cisa Vieira, atenção, faz parte da associação, não enquanto arquiteto, obviamente, mas enquanto designer de mobiliário, que é o que eu tenho feito essencialmente, além da arquitetura. Temos outros arquitetos dos mais recentes, como o Pedro Silva Dias, por exemplo, ou outros, que eu agora podia estar aqui a enumerar e nunca mais acaba.
Lucena da Silva,
que já não está entre nós. Portanto, quer dizer, estes são os nossos sócios. Acerca da nossa vocalização da atividade, nós estamos aqui, o que se trata aqui, de facto, é de obras e de obras públicas, porque as obras privadas está a ser aligerada a sua legislação, e embora nos casos em que é necessário as obras, é necessário o licenciamento, exatamente, obrigado, o licenciamento para as obras privadas, nós também estamos a defender a posição dos designers aqui, não é? Portanto, mas o âmbito de atividade de um designer vai muito além das obras, da construção civil e das obras públicas, não é? Portanto, mas pronto, uma fatia muito importante a nível mundial é o design industrial, outra fatia muito importante é o design de comunicação, embora, por exemplo, aqui nós estejamos também a defender os designers de comunicação, porque está-se a falar de bases, como disse, para regulamentar a implantação de publicidade no espaço público, não é? E a implantação de publicidade ou, por exemplo, as fachadas das lojas e os seus reclames. E, portanto, este é o nosso âmbito. Nós procuramos, de facto, responder a todos os campos de atividade dos designers em Portugal. Temos, digamos, quatro grandes áreas, que são o design de equipamento, o design de interiores, ou o design de equipamento ou industrial, ou o design de interiores, temos o design de comunicação e depois também temos o design de moda. Eu penso que de alguma vez respondi, de alguma maneira consegui responder às perguntas, não sei se...
Eu talvez, se pudesse acrescentar algumas coisas...
Desculpem, eu esqueci-me de apresentar. os meus companheiros Vítor Manassas, que, como disse, era o sócio número 1, e Marta Sequeira, a quem dou agora a palavra.
Obrigada. Em relação à regulamentação, peço desculpa ao deputado Abel Batista, para continuar a responder em relação à regulamentação da atividade. Eu penso que também se refere, portanto, à ação da associação, portanto, enquanto a regulamentar a atividade dos profissionais.
Tudo isso, mas também mesmo contributos para a elaboração de uma lei que seja reguladora, uma lei até da Assembleia da República ou para o Governo, para no sentido de regular e regulamentar a atividade, era nessa perspectiva também.
Sim, é a nossa intenção. Nós inclusive temos estado a trabalhar para eventualmente podermos vir a falar de uma ordem. Isso tem a ver exatamente com o grau académico dos atuais profissionais e, portanto, esse é um dos trabalhos que nós temos vindo a desenvolver. O que acontece é que, de facto, e agora respondendo à questão das obras públicas ou do licenciamento municipal, é que não há esse reflexo da atividade do designer nas obras públicas e nesses licenciamentos municipais, porque ainda que a antiga legislação fosse dúbia e que os designers pudessem de algum modo, como os donos de obra, vir a pedir licenciamentos municipais, os designers têm-se abstido de fazer esse tipo de trabalho porque eles não podem assinar como técnicos responsáveis, e isso cabia aos arquitetos. O que acontece é que nós estamos de facto de acordo com a nova lei, por isso mesmo, mas uma vez por todas que contassem connosco, porque nós não estávamos incluídos na anterior lei, e já que estamos agora a rever a lei, nós queremos dizer que nós também fazemos esse tipo de projetos e que de facto nós temos habilitação para assinar alguns deles, e nós não podemos fazer esse licenciamento municipal. Por isso é que eu chamo a atenção para os anexos da regulamentação do espaço público da Câmara Municipal de Lisboa, onde define exatamente o que é necessário para fazer um licenciamento municipal. E normalmente esse tipo de trabalho é feito por um designer. Portanto, o tipo de documentos que são entregues normalmente são feitos por um designer. E chamava a atenção também para a questão da multidisciplinaridade que está contemplada na lei, mas que acaba por não salvaguardar a coordenação do designer nesse tipo de projetos nem a sua autoria, porque a questão foca-se exatamente no licenciamento municipal, isto para responder à questão das obras públicas, porque o designer, ao permitir, ao fazer um trabalho, mas depois com o licenciamento municipal que é exigido, passar esse trabalho, por exemplo, a um arquiteto, porque com o engenheiro é mais fácil delimitar as áreas, porque o arquiteto também costuma recorrer ao engenheiro, portanto, para as partes que lhe competem. O designer, ao permitir que seja assinado um projeto da sua autoria por um arquiteto, assinando como técnico responsável, o direito de autor prevê que ele perca a autoria. Portanto, a assinatura dos projetos tem que passar a prever a multidisciplinaridade efetiva e de facto, contemplar o que é uma obra pública e o que é uma obra partilhada conforme diz o direito de autor, onde os designers já estão contemplados. E para vocês perceberem também exatamente o que é que o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social entende como atividade dos designers e as áreas que abrange, nós temos o cuidado de sublinhar para não terem que ler extensivamente todo o texto, nomeadamente o designer de interiores, qual é a atividade dele, e está contemplado que ele coordene projetos, porque de facto o coordenador de um projeto não tem que dominar as especialidades todas. Tem que ser capaz de coordenar um projeto, mas esse projeto vai ter que contemplar as especialidades, mas depois aos especialistas em cada uma delas. Portanto, haverá um engenheiro, como de facto acontece com a arquitetura, portanto, há imensas especialidades e o arquiteto age como coordenador desse projeto, sem, no entanto, ser um especialista em todas elas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Creio que chegamos ao fim. Agradecer em nome de todos a vossa disponibilidade para estarem hoje connosco. Dizer-vos que estas audições vão prosseguir. Estes contributos que cada uma das entidades nossas convidadas nos trazem, com certeza nos permitirão fazer o nosso trabalho de uma forma mais abrangente e mais esclarecida. Dizer-vos que, e secundar aqui também o pedido que o deputado Vasco Cunha vos tinha feito, nós, no âmbito destas audições, desta discussão, que vamos prolongar agora durante este princípio do mês de maio, nós iniciámos abrimos no portal do Parlamento, na internet, um fórum para discussão do tema, onde todos os interessados poderão recolher opiniões ou contributos e emitir também os seus. Nesse sentido, nós estamos a pedir aos nossos convidados que nos entregam documentos relativamente aos dois textos legislativos. O primeiro, a autorização para os divulgarmos no portal da Assembleia da República e, em segundo lugar, a pedir-vos também que nos façam chegar esses contributos em formato digital. Serão contactados, serão informados do endereço para o qual o podem fazer. E, portanto, dito isto, agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade para estarem connosco, a ajuda e o esclarecimento que nos vieram trazer, e ficar à vossa disposição, obviamente, para no futuro que entenderem.
Gostaria de deixar à vossa reflexão uma coisa muito simples. É estranho que neste país haja um senhor que tem uma licenciatura em design, a nível oficial, que têm mestrados em design, que têm doutoramento em design, e que, no fundo, quando querem agir com a sua atividade profissional, toda a gente o pode fazer. Quer dizer, há aqui uma situação que, no mínimo, é ridícula, porque a palavra design adjetivou-se no nosso país, toda a gente sabe o que é design. Eu costumo dizer que o dono da drogaria lá do meu bairro, outro dia, dizia-me que porque é que eu não escolhia aquela tesoura de podar em vez daquela, porque aquela tinha mais design. Portanto, toda a gente fala de design em Portugal, mas quando se trata realmente a defender os interesses, enfim, de uma classe que tem já 18 mil ou mais profissionais, toda a gente fica um bocado na ânsia de saber o que é isso do design. Eu acho que o Ministério da Educação deve saber o que é, porque senão não tinha feito os cursos de design a nível superior. Portanto, há aqui uma reflexão que eu peço aos seus deputados que façam, que é realmente a contradição que há de uma profissão oficializada a nível superior no seu ensino. Eu, se quiser fazer arqueologia, tenho que ter a licenciatura em ser arqueólogo. Se quiser ser arquiteto, tenho que ser arquiteto. Se fazer arquitetura, tenho que ser arquiteto. Se quiser ser médico, tenho que exercer. Tenho que fazer o meu curso de medicina. E os designers, não toda a gente pode ser. Há aqui uma situação que realmente vos deixo à vossa reflexão, e porque me parece extremamente importante pensar nisso.
Muito obrigado, Sr. Manassa. Nós, como na audição anterior, hoje ficámos sensibilizados em duas áreas distintas. Uma delas são os constrangimentos à vossa atividade e à vossa profissão e o seu enquadramento. E outra também é aquela que pode ser a vossa participação nesta fileira do planeamento, projeto e construção na área das obras públicas. Dizer-lhe também que, e agora relativamente a esta sua última intervenção, dizer-lhe que todas estas afirmações das profissões têm sempre dois caminhos. Um de cima para baixo regulamentar, um de baixo para cima de credibilidade e conquista de espaço. Portanto, nós aí, com certeza, que temos todos um papel que podemos desempenhar. Muito obrigado.